Este é mais um episódio do podcast do portal Fiz em Ortopedia. Eu me chamo Ana Maria Siriani e serei sua anfitriã. Vou te conduzir pelos episódios da série especial Aprender e Ensinar, um podcast onde quem ensina, aprende e quem aprende, aprende a fazer isso melhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Os episódios dessa série especial são para você, estudante, professor ou colega que continua estudando porque quer manter elevados padrões de excelência na sua prática clínica. O Aprender e Ensinar está preocupado com o seu processo de ensino-aprendizagem. Então vem, no carro, na rua ou na esteira. Não perca, nós temos um novo episódio e ele já vai começar. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio número 75 do podcast Aprender e Ensinar. Eu queria compartilhar com você no episódio de hoje, que é um episódio que está sendo gravado em antecedência por conta das minhas férias, um texto que chegou até mim no final do mês de maio de uma professora que se chama Patricia R. Zimmerman. Ela é professora nos Estados Unidos, em Nova York, e ela escreve um artigo de algo que eu comecei a experimentar esse ano na minha sala de aula e que ela chamou nesse artigo de o novo COVID longo. Então, quero convidar você para uma reflexão, de antemão dizer que são pensamentos, coisas que passam pela minha cabeça, a maior parte delas não tem nenhum fundamento investigativo, científico, apenas observações do mundo ao meu redor como professora. E também um chamado para a gente pensar sobre algumas coisas que estão postas para quem está no ensino superior, mas principalmente para a profissão da fisioterapia. E depois que a gente tem aí uns 20 e poucos anos de formado, a gente começa a olhar retrospectivamente e ver os sinais de coisas que estavam acontecendo retrospectivamente, que acabaram em alguns efeitos bons e ruins sobre a profissão. E por isso eu queria comentar muito esse artigo da Patrícia com você. Espero que ele também traga reflexões para o seu estudo e para aquilo que você acredita e apoia em termos da formação profissional. A Patrícia, ela publicou esse artigo no dia 31 de maio e ela disse o seguinte, que ela começou a escrever a respeito disso por conta de uma experiência de uma aula que ela preparou, uma aula que era a respeito, ela é professora de cinema. Então, ela preparou uma super aula com vários recortes de documentários sobre guerra e imaginou que o cenário da guerra na Ucrânia chamaria a atenção dos estudantes dela, fez toda uma organização de aula para ser uma aula expositiva, mas com momentos de interação com os estudantes, e que quando ela chegou na sala de aula, ela se deparou com uma sala de aula praticamente vazia. E esse fenômeno de evasão da sala de aula, alunos que estão faltando bastante às atividades de ensino, é um fenômeno que está sendo descrito desde 2022 em vários periódicos e revistas da área de educação sobre o tema que se chama o grande desengajamento. O grande desengajamento, segundo a Patrícia, é um fenômeno que descreve estudantes universitários que não frequentam as aulas, não entregam os trabalhos e se recusam a participar das discussões em sala de aula. Seria uma grande versão daquilo que se vê no mundo corporativo como a grande demissão, onde pessoas decidiram fazer minimamente seus trabalhos ou então largar seus empregos como resultado da pandemia e outros fatores estressores. Então, o grande desengajamento dentro de sala de aula diz respeito a uma série de atitudes que nós, professores, que estamos na sala de aula desde antes da pandemia e até um tempo antes mesmo, a a gente tem percebido nesse momento com mais intensidade. Como, por exemplo, a questão do aumento do absenteísmo nas aulas. Então, os alunos estão faltando mais do que costumavam faltar. Eles têm maior dificuldade para participar de discussões ou para fazer coisas em grupo. E também, os alunos não têm, assim, muito... Não tem muita... Vamos dizer, o termo não é o melhor, tá? Mas, assim, não sentem vergonha de, por exemplo, faltar numa prova, deixar de entregar um trabalho. Eles escolhem um tanto aquilo que eles querem fazer ou não durante o período letivo. Eu tinha reparado isso na minha sala de aula, em especial com as faltas. E no ano passado eu já tinha reparado esse negócio da falta em atividades de aprendizado como prova. E eu já tinha achado estranho, né? Porque no ano passado um candidato à iniciação científica do laboratório faltou numa prova, na última prova da cinesiologia. E eu fiquei em casa pensando, gente, mas como ele quer que eu ache que ele é uma pessoa confiável se numa atividade que em termos é de interesse dele, saber como é que é o rendimento, como é que ele está indo, ele falta. E eu acabei desistindo de orientar esse aluno devido a várias coisas, mas principalmente por conta dele ter faltado nessa prova. Então, essa era uma coisa que eu já tinha percebido em 2022, e esse ano eu tive um número maior de estudantes perdendo avaliações, atividades avaliativas, e também perdendo dias de aula, a ponto de eu precisar chegar para duas estudantes e dizer, olha, você não pode mais faltar, porque senão você vai ter problema com a sua frequência. Em geral, o que eu reparei aqui, para minha realidade, é que em alguns casos os estudantes tinham na agenda a aula da cinesiologia das 16 às 18, então 2 horas de aula, e a aula da noite ou não estava marcada ou era uma aula online. E isso fazia com que o aluno pensasse se valia a pena ir até o campus para ter 2 horas de aula só. E tem um negócio engraçado nesse artigo da Patrícia, que ela disse o seguinte, é que quando ela chegou na sala de aula e encontrou a sala de aula quase vazia, depois de toda a preparação que ela tinha feito para a aula, ela sentiu o seguinte, ela falou assim, a situação me enervou e perturbou meu equilíbrio psíquico com uma mistura de raiva e desprezo. Na manhã seguinte, a raiva não tinha diminuído, ela tinha se intensificado. Fiquei nervosa ao discutir a enorme taxa de absenteísmo dos estudantes universitários, embora eu não seja alguém que acredite em silenciar os problemas. E é curioso, né? Mas os estudantes talvez não tenham a dimensão do quanto que um professor fica perturbado quando ele percebe que os estudantes estão faltando na aula dele de propósito. Ou como você talvez já tenha presenciado, inclusive, em alguma situação que o professor fala, eu não vou cobrar a presença. E aí os alunos levantam e vão embora. O professor, ele faz, né, ele tenta transparecer uma situação, uma sensação de calma. Ele até diz para quem está na sala, melhor, assim a gente consegue trabalhar melhor. Mas, no fundo, nenhum professor quer ver o seu aluno levantar e deixar a sala de aula ou não comparecer à sua aula que é preparada com tanta dedicação. Porque é opcional para o aluno ir ou não à aula, mas para o professor não, ele tem que estar lá. E ele se prepara para aquilo. E é muito frustrante um aluno virar as costas para aquilo que a gente tem para ensinar e para o tempo que a gente levou preparando aquilo tudo. Então, eu me identifiquei muito quando ela disse que ela ficou numa mistura de raiva e desprezo, e desespero, porque a gente se sente muito assim mesmo, e é muito humano isso, eu queria dizer. que a gente, quando vê um estudante não indo à aula, faltando, se desligando do curso, a gente fica sempre, no mínimo, aborrecido, chateado. Outra coisa que a Patrícia comenta é que ela teve alguns estudantes que procuraram ela para explicar, né, como estava sendo para eles a experiência do semestre e até tentar justificar as ausências nas aulas. E aí ela fez uma coletânea daquilo que ela escutou dos estudantes. Um deles disse que a prioridade era trabalhar em atividades extracurriculares, trabalhos que eram úteis e que, de alguma forma, ensinavam atividades práticas úteis para ele conseguir um emprego. E uma coisa que esse estudante falou foi: o pensamento abstrato parecia inútil. Um outro estudante disse para ela que não conseguia prestar atenção em nada que durasse muito mais que 3 minutos. Outro ainda disse que as credenciais dela como uma pessoa renomada e bem formada na área não importavam, porque nada disso significava para ele exatamente um futuro trabalho, por exemplo, como roteirista. E eu fico imaginando a situação de você receber esse tipo de feedback na sua sala, os estudantes te procurando para dizer que o pensamento abstrato parece inútil, que eles não conseguem prestar atenção por mais de 3 minutos e que, mesmo que você seja um experiente profissional na área, de alguma forma a sua experiência não pode ser transferida para ele, e como ele não vai conseguir usar isso para conseguir um emprego, isso não importa. E ao longo do texto, ela faz várias considerações sobre esse tipo de comentário, mas tem uma que eu queria destacar em especial e que aparece em várias outras partes do texto dela, que é a questão do que é a realidade universitária diante do trabalho. Então, a Patrícia, ela destaca um fenômeno que está acontecendo em todo o mundo, que as pessoas estão chamando de, deixa eu só pegar o nome certinho para te falar, é anti-intelectualismo. Ou seja, as pessoas acreditam que se dedicar à teoria, a questões conceituais, a coisas que não são práticas exatamente, que esse tempo dedicado a essas coisas é um tempo perdido dentro da formação. Então, de forma geral, há um movimento nas universidades de todo o mundo, de tornar os ensinos graduados, bacharel ou licenciatura, todos eles muito voltados para o mercado de trabalho, em detrimento ao tempo dedicado às questões conceituais e teóricas das diferentes profissões. E é curioso porque eu escutei isso de uma aluna em 2022, ela dizer que ela estava feliz de fazer USP, mas ela não se sentia tranquila com relação ao futuro, porque ela achava que a USP tinha uma formação extremamente teórica, enquanto que outros cursos, inclusive privados, tinham um foco maior na questão da empregabilidade dos estudantes. E talvez nós, na área de saúde, a gente não enxergue isso tão claramente, mas até tem um destaque aqui no texto da Patrícia, que ela fala que algumas faculdades dedicam muito tempo à questão do raciocínio empresarial neoliberal. Eles querem vender na sala de aula a construção de relacionamentos interpessoais, o planejamento de carreira, as habilidades leves ou soft skills, a questão do autocuidado, como fazer o seu LinkedIn, mas tiram o foco a respeito daquilo que seria vital sobre a experiência universitária. E eu vou ler um trecho. Ele diz assim, ela diz assim: a faculdade é a última oportunidade para os alunos aprenderem como pensar e estar no mundo, com uma proteção parcial das demandas do local de trabalho. E para quem não entendeu exatamente do que a Patrícia está falando, eu tenho um exemplo muito claro a respeito do que é isso dentro da fisioterapia. Para mim, na minha cabeça, fica muito claro que quando a gente está dando estágio para um estudante de fisioterapia dentro da universidade, a gente consegue, por exemplo, proteger 50 minutos, 60 minutos para ele atender um paciente. E, em geral, na prática clínica da maior parte dos fisioterapeutas, que representa a maior parte do mercado de trabalho, eles não vão mais ter esse privilégio depois de formados. Eles terão que atuar segundo regras de mercado, que exigem, em algumas situações, atendimentos de até 15 minutos. Então, a universidade, ou a formação de nível superior, é, em última análise, os 4, 5 anos de ensino onde é permitido ao estudante expandir, explorar e viver ideias, mudar e experimentar o crescimento que vem da turbulência intelectual. Eu gostei muito desse trecho, porque eu consigo entender, num país subdesenvolvido ou que pensa que está em desenvolvimento feito o Brasil, a ansiedade dos nossos estudantes diante do diploma de ir para o mercado de trabalho e ser recompensado. Não estou falando de uma geração que não entende a diferença de ser um recém-formado e ter 20 anos de formado, estou falando de uma geração que tem urgência para se desligar financeiramente dos pais ou das pessoas das quais ela depende, uma geração que já não depende dos pais e gostaria de ter um emprego com uma remuneração melhor para poder ter mais acesso ao consumo e a alguma qualidade de vida, e que, portanto, tem pressa em se formar para trabalhar e ganhar melhor. Eu consigo entender isso com muita tranquilidade, com muita clareza na nossa realidade de país e na realidade de quem está hoje no ensino superior. Eu falo da Universidade de São Paulo, mas eu tenho vários amigos em instituições privadas e eu sei entender essa urgência do estudante. Mas, de fato, quando a gente foca de maneira tão contundente na prática, e aqui, principalmente para fisioterapia, eu vejo uma ameaça muito grande, que é dar treinamento técnico exclusivamente para os estudantes, sem a oportunidade do crescimento que vem da turbulência intelectual. Que isso é que fez da fisioterapia o que ela é hoje, nos anos 2020. E como eu comecei nesse episódio, eu vi quando o programa de pós-graduação de fisioterapia da Federal de São Carlos foi pensado, inaugurado. Eu era estudante lá, eu tinha uma boa relação com os professores que fomentaram essa proposta. É lógico, eu era uma estudante, não era corpo docente, não sei detalhes disso tudo, mas o que eu sei é que o fato da gente ter feito a proposta de uma pós-graduação em fisioterapia para além daquela que tinha na UFMG na época, e depois, né, a multiplicação do número de programas de pós para fisioterapeutas na área mais profissional mesmo, isso ao longo desses anos trouxe para a profissão um nível de conhecimento teórico que, claro, transforma a prática, mas o estrito senso, ele é teórico. Isso trouxe um nível de amadurecimento, de conhecimento muito profundo na nossa profissão. E abrir mão disso agora por um ensino que valoriza o que está no mercado de trabalho posto, me parece uma ameaça muito grande para a profissão da fisioterapia nos próximos anos. Não que a gente não deva preparar os nossos estudantes para encarar, por exemplo, a mudança do modelo de financiamento da saúde, que a gente não ensine. A gente deveria, por exemplo, estar ensinando gestão de dados clínicos para os nossos estudantes. Teoria de estatística, teoria de gestão. E isso, com toda certeza, vai fazer parte da vida prática de um fisioterapeuta no futuro. Mas abrir mão de tempo para discutir biomecânica, física, fisiologia, bioquímica, essas coisas me preocupam muito no cenário de longo prazo para a profissão, porque acho que essas coisas, elas são fundamentais para que a gente possa continuar avançando no conhecimento e na melhoria da profissão. Eu até fiz uma pergunta, né? Quando um estudante diz que ele se interessa muito mais por atividades extracurriculares e práticas, eu me pergunto como esse estudante, na vida real, sem repertório, sem conhecimento, sem conceitos, sem teorias, ele vai conseguir dar soluções novas para problemas que estão postos na sociedade. E aqui eu queria até fazer um relato de uma outra preocupação que eu tenho com relação à curricularização da extensão, que é a questão de que, de alguma forma, a extensão, colocar 10% da nossa carga horária na extensão significa colocar o estudante em contato com a sociedade, tentando buscar a solução de problemas. Se esse estudante não tiver uma base teórica importante nos outros 90% de tempo que ele tem para estudar dentro da universidade, a gente corre o risco de ter mais gente fazendo as mesmas coisas que hoje já são feitas. E a gente se perguntar, né, será que a gente, nesse momento de banco de dados de inteligência artificial, a gente de fato chegou no limite do nosso conhecimento? Será que a gente não tem mais nada para avançar, para descobrir, que depende de entender bases conceituais antes de se lançar a analisar a vida prática e os problemas do ponto de vista prático? E a Patrícia, ela fez uma pesquisa na internet, no Facebook. Eu queria que vocês imaginassem que nos Estados Unidos, mesmo o ensino público, ele é financiado pelo estudante, alguma coisa ele paga para estar estudando. E nas universidades, mesmo as públicas, não há carreiras com cargos como é o funcionário público no Brasil. Então, todo mundo está disponível para ser demitido, para ser mandado embora. A perda de interesse dos estudantes pela universidade ou a diminuição da valorização do ensino intelectual, tal qual é hoje nas universidades, faz com que as universidades, os gestores de universidades, tenham que se movimentar para criar soluções que engajam e mantêm, retêm o estudante na universidade. E a Patrícia fala o seguinte: não se trata de colocar os professores em xeque a respeito das suas habilidades de ensinar em sala de aula com mais e mais capacitações docentes e estratégias de ensino centradas no estudante e ativas. Não se trata só disso, se trata do que a sociedade e os estudantes valorizam. Então, por exemplo, se os estudantes não veem valor em estar na sala de aula recebendo o conhecimento de conceitos e se esforçando para adquirir essas habilidades cognitivas, não tem estratégia que o professor promova que vá resolver isso. Que é o caso da aula que ela conta no começo, dizendo que os estudantes não estavam lá. E outras coisas que ela comenta é a respeito dessa pesquisa que ela fez na internet, e ela fala, né, que os professores têm muita restrição a compartilhar as suas experiências de desengajamento estudantil, porque sofrem pressão das suas universidades para manter esses estudantes motivados. Então, é muito mais aceitável você divulgar fotos dos estudantes felizes, contentes, animados, com trabalhos incríveis de final de ano, normalmente trabalhos práticos, do que divulgar ou ter um espaço de conversa aberta entre os docentes para dizer o que está dando certo ou o que não parece certo na sua sala de aula. E aqui eu queria comentar uma coisa que eu acho que é própria da nossa realidade. Eu não sei como é que estão as outras universidades, eu posso falar um pouco pela Universidade de São Paulo. A gente vem passando por um processo de encolhimento do corpo docente. Várias vagas por professores que se aposentaram, professores que faleceram, professores que desistiram da vida universitária, inclusive porque hoje o sistema de aposentadoria de uma universidade feita à USP, à Unesp, à Unicamp, já não é mais o que já foi no passado. Então, tem vários motivos pelos quais os professores saem da ativa nas universidades públicas. E nas universidades públicas do Estado de São Paulo, mas eu vou falar da USP porque é a minha realidade, a gente tem esse encolhimento do corpo docente. Então, é o mesmo tanto de aluno, o mesmo tanto de aula, houve até um crescimento da universidade e não se contratou quase ninguém, ou a gente não está no número ideal de professores para trabalhar em tudo aquilo que a USP se propõe. Desse ponto de vista, quando o professor tem uma oportunidade, por exemplo, de pegar um conteúdo extremamente teórico como anatomia, que só muda se a lâmina anatômica mudar, e ele, então, gravar essas aulas, que em geral são aulas dadas em auditórios com 80, 100 alunos ou mais, né? Todo mundo que fez área de saúde numa universidade sabe que as aulas de anato, fisiologia, são sempre aulas de turmas muito grandes. Quando um professor desses vê a oportunidade de gravar as aulas dele e disponibilizar numa plataforma de ensino, a chance dele hoje fazer isso é muito maior, por conta da sobrecarga de tudo aquilo que está sendo vivenciado dentro da universidade. Então, mesmo as oportunidades de ensino à distância, as tecnologias, nem sempre são bem usadas, porque há muita sobrecarga de trabalho dentro do sistema universitário, em especial no sistema público, em que a gente não recebe por hora, como os professores que entram para a sala de aula por hora, que também tem uma sobrecarga, mas em geral eles são contratados para dar horas-aula apenas, e aí eles... E esse apenas não é de pouco trabalho, gente, por favor, eu já fui, né, professora horista também, eu sei muito bem como é que é, mas eu estou dizendo que, assim, de alguma forma, ter a opção de gravar sua aula e não precisar estar na sala de aula acaba sendo visto como vantajoso. E aí o próprio docente também não valoriza o presenteísmo, sala de aula, as atividades em grupo, os trabalhos enviados em equipes, ainda mais para as coisas mais teóricas. Então, esses são fenômenos que estão postos na nossa vida hoje, e eu queria compartilhar ainda desse material da Patrícia, e esse é um ponto de vista de professores a respeito do problema do grande desengajamento dos estudantes. Ela recolheu uma série de frases que foram deixadas no Facebook dela, de diferentes professores, de várias partes dos diferentes continentes, de escolas públicas e privadas, com mais ou menos características de dedicação à pesquisa, e eles fazem uma lista de coisas que eles acreditam que estão relacionadas ao grande desengajamento estudantil. Eu destaquei, a lista é grande e algumas são redundantes, eu destaquei algumas. A questão do anti-intelectualismo, ou seja, a diminuição pelo interesse da vida intelectual por parte dos estudantes, ou até um foco em reverenciar a cultura popular e denegrir tudo mais como muito difícil ou perturbador. Então, sem problema nenhum a respeito dos saberes populares. A gente na saúde, inclusive, até por menção, né, no Sistema Único de Saúde, no SUS, a gente valoriza muito os saberes populares como parte da solução dos problemas de saúde. Mas você, e aí eu estou usando, desculpem, né, estou usando as palavras que estão no artigo da Patrícia. Você. Ela usou a palavra denegrir, mas você pode substituir por desconsiderar todo o resto porque é muito difícil ou perturbador. É um contrassenso para quem está no ensino superior, porque, afinal de contas, a gente espera de uma pessoa que está no nível superior que ela saiba lidar mais com incertezas e com pensamentos que exigem crítica, reflexão, análise, julgamento, ponderação. Então, essa é uma das formas que os professores estão vendo o problema do grande desengajamento, um movimento global de anti-intelectualismo. Outra coisa que eles veem é um tédio, e esse tédio se traduz em vontade de se manter isolado, falta de curiosidade, entusiasmo, interesse, narcisismo e ainda falta de desejo de experimentar a vida no campus. Então, muitos estudantes, seja por interesse ou por impossibilidade, não têm tanto interesse assim em frequentar de forma presencial as aulas. E de novo, eu vou falar de 2022. Eu tive uma aluna que, quando as aulas voltaram para o presencial, ela se deu conta de que, mesmo tendo sido aprovada, classificada, inclusive com a ajuda do sistema de cotas, e eu não estou falando ajuda, dizendo que ela não merecia, tá? É difícil, né? Tem alguns assuntos que a gente tem que pensar muito para escolher as palavras. Beneficiada pelas políticas de cotas, ela entrou para a universidade, mas quando ela percebeu que ela teria que frequentar a universidade, viajar da cidade dela, ela se viu diante de uma realidade que ela não poderia sustentar. Então, não só falta de interesse, mas às vezes falta de possibilidade mesmo dos nossos estudantes de estarem na sala de aula. Eu lembro que no começo desse ano eu tinha uma turma de estudantes de uma cidade aqui pertinho de Ribeirão, e até brinquei com eles: ah, então vocês vêm de excursão de lá para cá, fretam ônibus? E eu fiquei pensando, né? Quanto custa sair de Sertãozinho, vir para Ribeirão Preto 2 vezes por semana para ter 2 horas de aula? Uma aula que, inclusive, é bastante teórica. Nós, professores, também ficamos reflexivos com isso, eu queria dizer, tá? Outra coisa que os professores destacaram como a percepção deles sobre o que poderia ser razão para o grande desengajamento estava a questão do interesse em atividades extracurriculares, né? Então, o desinteresse pela própria educação, mas o sonho de ter um bom emprego e ganhar dinheiro, levando o estudante a se dedicar ou a dedicar seu esforço, sua energia, seu interesse, sua motivação para as atividades práticas extracurriculares. Lembrando que atividades extracurriculares também podem ser teóricas, podem ser de formação de base, mas nesse caso eles estavam falando a respeito das atividades práticas. E outra coisa que foi relacionada nesse nível é a questão da divisão maior entre teoria e prática, que na visão dos estudantes mais do que nunca. Então, nós que somos professores ou formados há mais tempo, a gente tem mais clareza do quanto que a teoria regula a prática, norteia a prática, direciona a prática, mas na cabeça dos estudantes essas coisas são totalmente separadas. Então, essa foi uma lista de algumas coisas que os professores identificaram como razões para os estudantes estarem menos interessados. E, por último, eles destacaram questões de saúde mental e também situações relacionadas ao estresse. Então, a questão de que o estresse para os alunos, há muito estresse para alunos que trabalham e estudam, o autocuidado virou um tema de interesse da sociedade e é valorizado de uma maneira que nunca foi valorizada antes. Estudantes que se sentem estressados e incomodados, perturbados pelo desafio intelectual, incapacidade de lidar com o pensamento crítico e ideias que perturbam o próprio status quo. Então, a dificuldade, por exemplo, de lidar com as questões probabilísticas, as incertezas que são tão presentes dentro do estudo das profissões da área da saúde. E aí, para encerrar, e eu vou encerrar porque esse não é um assunto que se encerra e é um podcast reflexivo, né? Tanto para estudantes quanto para professores, porque eu acho que quando você é estudante, você também precisa pensar se você não está dando mais valor para aquilo que você imagina que soluciona os seus problemas da vida prática. Para, por exemplo, que velocidade eu dou numa manobra 3 de Maitland? E no lugar de entender como essa tensão manual é transferida para os tecidos, em que tecidos ela age, como isso afeta a nocicepção, a aferência para o sistema nervoso central, a resposta. Então, acho que é para você também pensar o quanto você tem se dedicado à sua vida intelectual como oportunidade de melhorar o seu raciocínio crítico, o seu raciocínio clínico, o seu pensamento crítico, tá? A última parte do que eu queria comentar, que está no artigo dela, é um termo em inglês que se chama ABD. Então, na verdade, ABC agora. Os Estados Unidos tinham um termo que se chamava, entre os estudantes, os acadêmicos falavam muito, né? Que o ensino era sempre sobre dissertações. Então, ABD, eles queriam tudo menos dissertação, all but dissertation. Isso porque durante muito tempo no ensino superior dos Estados Unidos houve a tendência a toda e qualquer disciplina ser avaliada com os tais essays. Os essays são textos, dissertações, monografias. Todos os professores exigiam monografias nas suas matérias. E, lógico, escrever uma monografia exige muita leitura, reflexão, cuidado com a escrita. E aí os alunos tinham esse termo que se chamava all, né? Tudo but dissertation, tudo menos dissertação. Mas hoje esse termo mudou e os estudantes falam do ABC, anything but classes. Então, qualquer coisa menos aulas. E o Anything But Classes, ele, fazendo um olhar, né, interno, a Patrícia diz o seguinte: os estudantes falam isso, mas de fato, quando a gente vai olhar as faculdades, nesse interesse de reter a atenção e a motivação dos estudantes, elas fazem de tudo para promover as atividades como clubes, como eventos, todas as atividades extracurriculares são extremamente fomentadas pela universidade, enquanto que tudo aquilo que é relativo às aulas não tem nenhuma valorização interna dentro do sistema de gestão universitária. Então, até mesmo, né, o sistema se corrói de dentro para fora. Aí ela termina, então, esse documento que ela, essa postagem que ela faz, dizendo, né, que a nova cepa do Covid longo é a faculdade sem aulas. Então, pessoas que preferem as aulas remotas, mas principalmente não ter aulas, fazer atividades extracurriculares e não se envolverem a fundo com aquilo que precisam estudar. Ela fala que os professores têm tentado resistir a esse tipo de mudança de gestão que as universidades têm pedido. Então, ela conta de uma experiência de alguns professores que receberam um treinamento docente, onde foram orientados a leituras curtas de cultura popular, que fossem acessíveis e que não deveriam exceder no máximo 5 páginas por semana de leitura para os seus estudantes. E aí a maioria dos professores, de alguma forma, resistiu e se rebelou. Eu acho que é importante a gente falar, né, do quanto que tudo que está sendo dito nesse podcast precisa ser ponderado na medida certa, então que a gente não se sinta perturbado com as informações a ponto de se ressentir com nada, mas que a gente possa realmente refletir, pensar. Por exemplo, eu vi muitos meus estudantes nesse semestre passarem por situações em sala de aula relatadas por eles. Eu não tive contato com os professores, eu não sei dizer do lado dos professores como é que isso foi, mas eu vi estudantes extremamente cansados, sobrecarregados, com professores que tinham inclusive mudado de opinião a respeito de como ia ser feita as avaliações e deram trabalhos enormes para serem entregues, né, num tempo exíguo. Então, tudo que eu falei tem dois lados, pelo menos, o do professor e do aluno, para não dizer o da gestão universitária. Tudo que eu disse a respeito de não frequentar aulas ou não ter interesse naquilo que o professor está falando, eu sei que acontece em muitas universidades há bastante tempo, mesmo antes da pandemia. A gente já sabe, né? Quem foi estudante sabe o que que acontece com os bares que ficam ao redor da universidade no final da tarde, happy hour, principalmente quinta e sexta-feira. O que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte: muita gente já se questiona se o ensino superior é importante, necessário. Profissionais de saúde, pelo menos por enquanto, por força de regulamentação, não poderão abrir mão da formação de graduação, porque sem diploma não podem exercer as profissões. O que que a gente vai fazer para manter viva a profissão, as profissões de saúde, como profissões que têm conhecimento a desenvolver e não são só atividades técnicas? O que que a gente vai fazer para dividir a sala de aula entre um conhecimento importante, conteudista, fundamental, base para aquilo que a gente quer fazer no futuro e aquilo que a sociedade precisa, que os estudantes precisam, quer se formar para a prática clínica e para um mercado de trabalho para o qual ele está meramente preparado para iniciar a vida? O que que a gente vai fazer para dar o devido valor ao tempo que se passa na universidade como provavelmente o único período da vida em que a gente poderia se dedicar a ser intelectual acima de todas as pressões do mercado, da democracia bamba que nós temos e do capitalismo que a gente vive, graças a Deus, nele, porque o capitalismo gera riqueza e a riqueza tem que ser circulada entre todos nós, mas para isso todos precisamos estar inteligentes, intelectuais, amadurecidos, preparados para esse mundo. Eu torço para que no ano que vem, na verdade, no semestre que vem, que eu vou dar outra disciplina, uma disciplina eletiva, os meus alunos faltem menos, que eles não deixem de fazer suas tarefas, de entregar seus trabalhos, mas que a gente volte a sentir orgulho de ser um intelectual num país que ainda nem decolou. Não acho que é a hora da gente abrir mão do conhecimento puro, abstrato e de base. Este é o episódio número 75 do podcast Aprender e Ensinar. Se de alguma forma algo ficou aí martelando na sua cabeça, concordando ou discordando, por favor, não deixe de fazer um comentário ou no vídeo desse podcast que sai no YouTube, e que você pode ver que estou meio descabelada e sem brinco. Ou então, você pode deixar o seu comentário no Reels, que sai junto com a estreia desse podcast, lá no nosso Instagram, no Instagram do arroba Fisinortopedia. Foi um prazer dividir com vocês essa leitura. Espero que mais gente possa conversar a respeito desse assunto, para a gente refletir e pensar como a gente pode melhorar o futuro que vem por aí. Um beijo e eu te vejo no futuro, no episódio número 76 do podcast Aprender e Ensinar.